A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol!
O cara manda ação, sambou pra lá, sambou pra lá, botou na frente a pênalti! Olha o Santos chegando, a chance de mais um gol! Gol! O Neymar pode bater de primeira!
Um orgulho que nem todos podem ter, mas que hoje eu tenho, né, pessoal? Eu sou Pedro Soares, esse aqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. O Léo Bianchi, dono da linda voz que vocês estão acostumados a ouvir aqui na apresentação, trocou de área na Globo, tá passando o bastão dos podcasts e tá devendo um tchau oficial pra vocês e pra gente. Mas como ele é muito atarefado e não tem muita palavra, né, não deu as caras hoje e algum dia ele aparece. Sem o Léo, estou muitíssimo bem acompanhado de Bruno Gilfrida e Gabriel dos Santos, apostos para falar da eliminação do Santos na Libertadores, após a derrota para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, por 3-1. A situação já era bem complicada, e como o Boca Juniors venceu o fraquíssimo The Strongest na Argentina, nem a vitória botaria o peixe nas oitavas. Para falar desse momento, dessa nova vida na Copa Sul-Americana, porque o Santos se classificou para a Sul-Americana com a terceira colocação na fase de grupos da Libertadores, as causas e consequências dessa campanha, e também esquentar o clima para o Brasileirão que já vai começar, eu passo a palavra para o comentário inicial dos meus colegas de mesa virtual. Fala, Gilfrida, tudo bom?
Fala, Pedro. Primeiro, é um prazer te ter aqui com a gente. Acho que a gente não gostava do Léo, essa é a verdade, né? A gente não costumava falar isso aqui, mas brincadeira. Espero que você seja muito bem-vindo e goste de gravar os podcasts de Santos aqui com a gente. Sobre a eliminação do Santos, cara, como eu escrevi no meu texto de opinião hoje, depois do jogo, eu acho que é uma eliminação dentro do previsto, né? Claro que os torcedores nunca esperam uma eliminação na fase de grupos da Libertadores, mas a gente precisa ser racional. O time do Santos que se classificou para a Libertadores era melhor do que o time que disputou essa Libertadores. O Santos, que terminou o Campeonato Brasileiro, tinha jogadores melhores do que esses que estão em campo atualmente, que estão como opção para o técnico Fernando Diniz. Então, a gente está acostumado a ver times se reforçarem para a Libertadores, o Santos perdeu os jogadores para essa Libertadores. Então, acho que a eliminação está dentro do que é justo ali, dentro do esperado. Claro que o torcedor sempre quer mais, sempre vai achar que uma eliminação na fase de grupos da Libertadores não é algo bom, e de fato não é bom, porém eu acho que dentro das perspectivas e do que o Santos pode oferecer para o seu torcedor com esses jogadores que estão à disposição, o desempenho do time não foi nenhuma aberração, não perdeu todos os jogos, não passou nenhum vexame, só não conseguiu ser melhor do que ele poderia ser. Então eu acho que é uma eliminação justa, que não foi nenhuma injustiça, assim, o Santos perdeu o mata-mata da Libertadores. Eu acho que foi dentro do esperado.
Foram duas vitórias e quatro derrotas nessa fase de grupo, ganhou do The Strongest do Boca na Vila, perdeu todos os outros jogos, fez 8 gols, sendo 5 no mesmo jogo, né, contra o The Strongest, sofreu 9. Ô, Gabriel, a gente acho que tem um vício de sempre querer rotular, né, uma eliminação trágica, uma campanha trágica, ou um vexame. Eu acho que não é o caso, acho que eu concordo muito com o Gilfrida e queria saber de você. Como é que você vê essa queda do Santos na Libertadores?
Primeiro de tudo, fala Pedro, fala Bruno Gilfrida, todo mundo que acompanha a gente no podcast GE Santos. Eu concordo com tudo que foi dito, acho que é uma eliminação natural, não vejo como um vexame, por todas as situações, né, pelo calendário apertado. É muito diferente, por exemplo, da eliminação precoce no Campeonato Paulista, que o time brigou por um rebaixamento ali até a última rodada. Na Libertadores, o Santos não teve uma boa atuação, é fato. Conseguiu passar bem pela fase preliminar ali contra o Deportivo Lara, depois contra o São Lourenço, mas na fase de grupos não se encontrou. Nada que não seja esperado com um time que em 6 jogos ali da fase de grupos teve 4 técnicos diferentes, né? 4 comandos diferentes, né? Começou com o Ariel Holan, teve a passagem do Marcelo Fernandes, o auxiliar fixo do clube, chegou o Fernando Diniz, foi expulso, suspenso por 2 jogos, e nas últimas 2 derrotas o time foi comandado pelo auxiliar do Diniz, o Márcio Araújo. Então, É um time que não tinha tantas ideias, trocou constantemente de tática e não conseguiu encaixar. Então, acho que a eliminação é natural e fica o alento de poder disputar, pelo menos, a Copa Sul-Americana, que é uma competição que eu vejo que é mais viável para o Santos poder conseguir desempenhar um bom futebol. Enfim, é uma competição internacional também. Não é, obviamente, não é tão importante quanto a Libertadores, mas é uma competição que teoricamente, paga bem. O Santos pode poder sonhar mais com uma possível conquista da Sul-Americana do que poderia sonhar com a Libertadores, mesmo no ano passado tendo chegado na final. Acho que era um contexto completamente diferente, o elenco era muito mais bem encorpado, o time perdeu peças importantes, agora que está começando a se reforçar, a gente vai falar muito disso também no podcast, mas acho que é a realidade batendo na porta do Santos, que agora, obviamente, vai poder focar aí, tanto na Sul-Americana quanto no Brasileirão, que está começando agora, Pedro.
É isso, a temporada do Santos agora se resume em Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil, tem muita coisa para disputar ainda, muita coisa para ir atrás, mas é normal, obviamente, a torcida de um time gigante como o Santos não ficar satisfeita e não se acostumar com uma eliminação em primeira fase de Libertadores. E tá certa, não tem mesmo, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ponderar, não pode ficar achando que tudo é uma tempestade num copo d'água, porque é um time que foi realmente, como o Jufrida falou, ficando manco dentro de campo, e como o Gabriel bem pontuou, foi também ficando manco fora de campo, né? Não dava para contar com peças em nenhum dos lados, em alguns momentos. Foi perdendo gente importante em todos os setores. Mas, enfim, eu acho que não tem como começar falando um pouquinho mais do jogo, aí eu vou deixar vocês conversarem um pouco mais, sem ser falar da defesa, né? A gente há quanto tempo fala da defesa do Santos, há quanto tempo esse alerta está ligado e cada vez mais escancarado. Hoje, o Peixe tem a pior média de gols sofridos na temporada entre os times da Série A. 1,5 gols sofrido por jogo. Quem tem mais perto disso é o Sport, com uma média de 1,19. Foram 22 jogos na temporada até agora, 33 gols sofridos, pior marca no século do Santos. E desses 33 gols sofridos, 48%, ou seja, 16 deles vieram pelo alto. A gente já falou muito da bola parada. Ontem, na quarta-feira, né, na derrota para o Barcelona, quem ficou marcado negativamente foi o Felipe Jonathan, que vinha de bons momentos da temporada, fez golaços na Libertadores, até especulado para ir para o Inter, né, tem gente de olho nele. Ontem foi o ponto negativo, falhou em 2 gols. E eu queria ouvir de vocês, como é que resolve essa defesa do Santos, Bruno Jufrida?
Olha, essa é uma pergunta que o Fernando Diniz vai... É ele que vai ter que responder, né? Mas eu acho que é perigoso, porque ele não é um técnico que costuma resolver problemas defensivos, né? Ele é um técnico que costuma, eu acho que ele fez trabalhos importantes em alguns times, como no São Paulo. Claro, ainda tem muito a melhorar, não foi campeão, perdeu um título que estava muito próximo de ser concretizado, mas o São Paulo também tinha essa característica de sofrer muitos gols. Então, mais do que eu aqui falar sobre o que o Santos precisa fazer, acho que o Diniz vai ter muito trabalho nesse setor defensivo do Santos, mas algumas coisas eu acho que são muito por falta de atenção, assim, como essas questões do Felipe e Jonathan. Às vezes ele vai muito bem, às vezes ele vai mal, mas parece que sempre falta um pouquinho de atenção para ele na marcação. Ontem, no primeiro lance, no lance do primeiro gol, ele simplesmente não vê que tem um jogador atrás dele, e no lance do segundo gol, ele para reclamar com o árbitro. Então, não é que ele erra um passe na defesa, ele sobe mal para afastar a bola de cabeça, não. Para mim, são sempre falhas de atenção, assim, como esses dois casos que eu citei agora. Então, acho que o Felipe e Jonathan e a defesa do Santos tem muito a melhorar, se talvez os jogadores souberem mais o que fazer e estiverem um pouco mais ligados. Acho que isso tem atrapalhado um pouquinho.
Ô Gabriel, você fica à vontade para falar da defesa do Santos também, mas eu já vou aproveitar o gancho do Jufrida para jogar mais uma pauta aqui em cima e quero ouvir a opinião de vocês dois sobre isso. É quase um consenso que o Diniz foi um encaixe legal com o Santos, né? É raro a gente ver time que tem uma ideia de jogo histórica como a do Santos e um técnico que tem uma ideia de jogo tão definida como o Diniz e que se encaixam, realmente faz sentido. Mas assim, talvez fosse a hora de ir atrás de um técnico que sabe armar defesa, que sabe resolver o problema de trás para frente. Não estou querendo especular nomes e nem dizer que o Diniz não ia descer estar no Santos, e é muito cedo para julgar o trabalho dele, ele tem pouquíssima responsabilidade nessa eliminação, para mim. Mas a questão é, só voltando uns passos, não pensando em demitir o Diniz, longe disso, pelo amor de Deus. Talvez seja a hora de um Carille, um Mano Menezes da vida, esses caras que se consolidaram e ganharam títulos no futebol brasileiro, com um estilo de jogo que começava atrás, né, resolveu pelo lado da defesa, fazia menos gols?
Cara, vamos lá, falando mais sobre a defesa, que ao meu ver é um dos principais problemas do Santos na temporada, não especificamente os zagueiros em si, porque eu acho que os zagueiros são dois destaques do time, né, o Kaique e o Luan Pérez. Eu acho que os dois têm muito mérito, apesar de não terem feito um grande jogo ontem contra o Barcelona de Guayaquil. Eu acho que a linha defensiva, no geral, do Santos teve uma atuação pavorosa, e muito disso passa pela má fase dos laterais, né? Seja o Pará ou o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan, mais uma vez, como você destacou, ele se destaca, ele é o grande destaque do, foi o grande destaque do Santos na Libertadores, né? Para o bem e para o mal. Para o bem, porque no ataque ele conseguia render, achou alguns gols importantes, mas para o mal, porque ele falhou em praticamente todos os gols aí nesses últimos jogos. Todos os gols que o Santos sofreu foi praticamente tudo pelo lado dele. Ontem, mais uma vez, né, no primeiro gol, ele não acompanha ali o Damian Dias, que joga muita bola, por sinal, vale essa ressalva. Ele fez o que quis ontem, o camisa 10 do Barcelona de Guayaquil. E no segundo gol é uma falha imperdoável ali, que ele para no meio do lance para reclamar, e deixa o jogador do Barcelona cruzar livre pro Damian Dias conseguir ampliar o placar. Então, acho que a fase defensiva do Felipe Jonathan há tempos não é boa, e ele tem comprometido sim o time com atuações abaixo da média defensivamente. No ataque ele aparece até com algum destaque, ontem não foi o caso, mas na defesa ele tem comprometido bastante, assim como o Pará do lado direito também tem feito muitas atuações muito abaixo. Na temporada passada ele ficou marcado ali por ser um cara mais sólido na marcação, enfim, ter uma parceria ali com o Marinho do lado direito, mas nessa temporada ele não está rendendo nem na defesa, nem no ataque, o que faz os torcedores pedirem cada vez mais Madson no lugar dele. Então, é um momento bem ruim da defesa do Santos. Você já encheu a gente aí de números para destacar e para provar isso, mas sei lá, eu acho que em relação à técnica, eu acho que é um debate aí, que uma especulação que não cabe a gente comentar, né? Porque é uma decisão do Santos aí, foi fechar com o Diniz. A gente aqui, quando fechou com o Diniz, a gente achou que era uma das melhores opções aí à disposição, tendo em conta a realidade financeira, enfim, as opções que tem no mercado. Então, acho que agora o Diniz precisa desse tempo para trabalhar, para tentar arrumar o time. Ele tem jogadores promissores em mãos, como o Kaique, que ele deve manter aí no time na sequência da temporada. O Luan Pérez também é sempre um dos destaques da posição. Acho que o dever do Diniz aí vai ter que ser arrumar um pouco a defesa, como o Gilfrida já falou, não é muito a onda dele, mas acho que antes de olhar para o DNA ofensivo, enfim, para todo aquele discurso que principalmente os torcedores do Santos pregam, eu acho que ele tem que olhar, dar uma boa atenção para a defesa, porque se o time não defende bem, toma muitos gols. Então acho que é o principal problema aí do Santos nessa temporada, e que precisa urgentemente de uma solução, e o Campeonato Brasileiro já está aí batendo na porta. Então, quanto antes o Diniz conseguir arrumar isso, melhor.
A gente elogiou a contratação do Diniz e eu continuo elogiando, acho que foi a escolha certa. Agora é só torcer para ele realmente conseguir fazer algo que a gente não viu ele fazer muito bem durante os trabalhos dele, de acertar uma linha defensiva. Mas eu assino embaixo tudo que você falou. Acho que o Luan Pérez e o Kaique são grandes destaques da temporada, apesar desses números alarmantes da defesa do Santos, o que deixa claro que é um problema muito maior do que a qualidade dos jogadores de defesa do Santos, né? A gente sabe da falta que um Sandri, por exemplo, faz também, que era um cara que, como a gente já falou, essa temporada era para estar explodindo, a gente acredita. Mas a gente sabe que o Diniz é um cara que sabe trabalhar com base, agora vamos torcer, tendo um pouco mais de tempo, quem sabe ele consiga acertar e potencializar esses garotos do Santos, incluindo principalmente o Kaique, que é um dos maiores destaques. Olhando do meio para frente, Gilfrida, o que, que a gente tem para falar de ontem?
Ontem, no primeiro tempo, eu achei que o Santos começou bem até. O Barcelona não conseguia chegar com muito perigo, mas o Santos não conseguia aproveitar muito bem o espaço deixado pelo Barcelona. Quando ia contra-atacava muito com o Lucas Braga e com o Caio Jorge, e o Ângelo não conseguiu aparecer muito. Pirani, eu acho que também não teve uma tarde, noite feliz lá no Equador. Ele estava muito bem marcado, então não conseguiu aproveitar ajudar o Santos a criar oportunidades no setor ofensivo. O que eu gostei muito de ver foi esse entrosamento entre o Lucas Braga e o Caio Jorge. Acho que cada vez mais eles estão se entendendo. A grande questão é fazer com que o lado direito também funcione e tenha esse entrosamento, porque o Santos, na maior parte das jogadas ontem, puxava contra-ataques, como eu já disse, com o Lucas Braga e o Caio Jorge apenas, só os dois jogadores, e o Ângelo não apareceu tanto, tanto que acabou saindo no intervalo. Eu acho que o Santos tem muito a evoluir ainda, acho que a presença do Fernando Diniz no banco de reservas faz diferença. Então ontem ele não estava ali porque ele tinha sido expulso, pegou dois jogos de suspensão, e isso com certeza atrapalha um pouco. Claro que o que foi treinado nos últimos dias tem que fazer diferença, mas a presença do treinador ali do lado no banco de reservas também faz um pouco de diferença. Então, eu vejo com bons olhos, vejo uma evolução do Santos no setor ofensivo. Claro que ainda muito pouco, como vocês disseram, são poucos jogos do Fernando Diniz, e em dois deles ele não ficou à beira do campo, mas eu consigo ver pontos positivos nesse início de trabalho do Diniz, principalmente no setor ofensivo do Santos. Agora, o que precisa melhorar, no meu ponto de vista, é o meio de campo mesmo, porque eu acho que o Pirani, ontem, pelo menos, esteve um pouco sumido.
O Gabriel já comentou também de uma consequência dessa queda na Libertadores, que é a classificação para a Sul-Americana. O terceiro colocado de cada grupo da fase da Libertadores vai para as oitavas de final da Copa Sul-Americana direto, encontra o líder de cada um dos grupos da Copa Sul-Americana. Lá só passou um por grupo, e assim, não tem time fácil passando não, viu? Dos garantidos já nas oitavas, a gente tem Rosário Central, Independiente, né, o famoso rei de Copas lá da Argentina, tem também o Peñarol, o Libertad, Red Bull Bragantino, Grêmio. E aí vai definir os últimos classificados nessa quinta-feira. Ceará e Arsenal Sarandí brigam por uma vaga. Atlético Paranaense muito perto de conquistar outra. O Santos chega agora para buscar o título dessa Sul-Americana, obviamente, não vai tentar, mas está longe de ser vida fácil, né, Gabriel?
Pois é, Pedro. Eu acho que o Santos, mesmo vindo da Libertadores, não vai ter vida fácil na Sul-Americana, como você destacou. São grandes times aí que estão classificados e perto dessa classificação. Acho que eu destaco aqui principalmente o Peñarol ali, que se classificou no grupo do Corinthians, e também o Grêmio, obviamente por ser o Grêmio, por estar numa temporada aí muito boa, depois da eliminação da Libertadores, contratou o Thiago Nunes e foi campeão gaúcho, enfim, conseguiu ótimos resultados aí na temporada. Então acho que são dois times para a gente ficar de olho nessa disputa da Libertadores. Vale lembrar que o sorteio da Sul-Americana é na terça-feira, então o Santos já vai conhecer o seu adversário, e o Santos já vai estrear em breve. Então é uma competição que, como eu falei, é mais dentro da realidade do Santos, mas nem por isso o Santos entra como favorito, até porque os times também que vêm da Libertadores não são bobos. Claro que o Santos enfrenta os times que já estavam na Sul-Americana, mas acho que mesmo sendo uma competição que o Santos é mais viável para o Santos, eu acho que mesmo assim o Santos não entra como favorito, entra para disputar, obviamente, mas acho que vai ter vida dura pela frente, ô Pedro. Não sei o que o Gilfrida acha.
E eu acho que vai ser bem difícil também. Até antes de passar a palavra para o Gilfrida, lê aqui, vou aproveitar para ler quem que passa da Libertadores para a Sul-Americana junto com o Santos. Já garantido tem Deportivo Táchira, tem Júnior Barranquilla, do artilheiro Miguel Borja, tem Sporting Cristal, Nacional, assim como o Peñarol, os dois podem se encontrar aí na Sul-Americana. A LDU tem muitas chances de ficar em terceiro, é quase impossível que ela não fique. A LDU que o Santos encontrou na Libertadores, né, ano passado, e não foi nem um pouco fácil. E também uma disputa entre América de Cali e Deportivo La Calera, e uma outra aqui entre Independente Del Valle Universitário. Não vai ter vida fácil, definitivamente, Bruno Gilfrida.
Cara, como disse o Gabriel, assim, é a realidade do Santos. Eu acho que isso faz com que o Santos tenha mais chances de avançar na Sul-Americana. Já chega no mata-mata, e mata-mata, eu acho que às vezes favorece times que não são tão fortes, e assim o Santos pode ir avançando, pode empatar um jogo fora de casa e ganhar na Vila, enfim. Eu acho que o Santos realmente tem mais chance que na Sul-Americana, mas concordo plenamente com o Gabriel quando ele diz que isso não significa que o Santos vai ter vida fácil. Até porque, se o Santos tivesse nível para ter vida fácil na Sul-Americana, ele teria avançado na Libertadores. Então, acho que o Santos chega com mais chance, até porque já vai chegar no mata-mata, e vai disputar com times muito fortes. os times que passaram na Sul-Americana e, quem sabe, depois os times que vieram da Libertadores. E eu acho, inclusive, que se o Santos estivesse na Sul-Americana sem ter passado pela Libertadores, o Santos não passaria de fase na Sul-Americana. Dependeria muito do grupo em que o Santos caísse. O grupo que o Corinthians caiu, por exemplo, tinha o Peñarol, que é um time muito forte, sul-americanamente falando, digamos. Então, é um time de tradição. Eu acho que seria um time que ofereceria muito, daria muito trabalho ao Santos. Então, não acho que o Santos chega como favorito na Sul-Americana, nem perto disso. Eu acho que não é nem um dos candidatos ao título, porque o Santos hoje tem diversos problemas no elenco, tem um elenco fragilizado e chega aí para disputar mais uma competição internacional. Dessa vez, ao contrário dos últimos anos de Libertadores e a tradição que o Santos costuma ter, eu acho que não chega como protagonista.
Eu acho que é quase um consenso, pelo que vocês dizem, que, assim, não é faltar com respeito com o Santos, mas a gente tem que entender que, cara, o Santos, ao mesmo tempo que estava na Libertadores e com chance de se classificar até a última rodada, por mais difícil que fosse, mas tinha chance de passar de fase na Libertadores, é um time que ficou até a última rodada do Paulistão brigando para não cair, né? Eu entendo que, óbvio, não jogou com o time titular sempre, mas, assim, isso é digno de ligar um alerta, né? Assim, a realidade do Santos também não é cair no Paulistão. Então, é óbvio dessa. Mas, com o time de hoje, a realidade não é Libertadores. A Sul-Americana é um meio do caminho interessante. Vai ser competitivo, vai tentar, mas longe de ser um caminho fácil para uma final, até uma semifinal. Vai ser bem difícil, mas acho que o que o Jufrida falou faz muito sentido. Mata-mata, a gente sabe que as coisas são mais imprevisíveis. E uma coisa eu acho que pesa muito em mata-mata, que é coração. E esse time do Santos, a gente vê que tem muita gente com vontade, muita gente com coração, que quer deixar tudo em campo e quer ganhar. Isso pode fazer a diferença num campeonato como esse. Esse campeonato, a Sul-Americana, como o Gabriel disse, tem o sorteio semana que vem, você vai acompanhar tudo no GE.globo, e a gente vai falar bastante disso também nos próximos podcasts. Mas, além da Sul-Americana, e muito antes da Sul-Americana, o Santos agora se prepara para o Brasileirão e também para a Copa do Brasil, porque agora começa mais uma maratoninha de... Eu queria falar quarta e domingo, mas vai ser sábado e terça, maratona, né? Não tem a... brincadeira, licença poética para isso. Mas no sábado, às 8 da noite, o Santos visita o Bahia para abrir os trabalhos no Brasileirão. Aí, na terça-feira, enfrenta o Cianorte, no Paraná, fora de casa, na ida da terceira fase da Copa do Brasil. Depois recebe o Ceará no sábado seguinte. Na outra terça, decide a vaga contra o Cianorte em casa. E aí, pega o Juventude pelo Brasileirão. Por que que eu já quis falar desses 5 jogos de uma vez? Porque... parando aqui, analisando o calendário do Peixe, dá para ver esse bloco de 5 jogos, acho que dá para dividir como um bloco acessível. Bahia, Cianorte, Ceará, Cianorte e Juventude. É um bloco que é para o Diniz se provar que o time está evoluindo, ganhar pontos e se classificar na Copa do Brasil. E aí, depois desse, vem o bloco de 4 jogos, que aí vai ser bem duro. É Fluminense fora, São Paulo na Vila, Grêmio fora e Galo na Vila. Sendo bem direto, como é que o Santos chega para esse Brasileirão e o que esperar dessa estreia aí no final de semana, Gabriel?
Bom, dá para esperar um time reforçado, né? Porque provavelmente o Marinho vai retornar de lesão, né? Ele que desfalcou o time nos últimos 4 jogos, se eu não me engano, por causa de uma lesão de grau 1 na coxa. O Diniz também vai contar com o retorno do Alisson e do Germoto, então são 3 titulares aí para o time ficar cada vez mais competitivo. Eu acho que o Santos entra no Brasileirão com os mesmos objetivos do ano passado, praticamente, ou até piores, por ter um elenco cada vez mais sem peças, né? Tá começando a se reforçar agora, mas acho que não é um ano para o time brigar pelo título, obviamente não. Acho que dá para brigar, claro, por uma vaga pela Libertadores, embora eu acho que seja bem difícil. Mas acho que é um ano que a realidade está começando a bater na porta. Falando um pouco sobre essa maratona, o time já está em Salvador, né? Saiu de Guayaquil logo depois da derrota para o Barcelona, chegou em Salvador e fica em Salvador até segunda-feira. Na segunda já embarca para o Paraná e depois volta aqui para Santos, depois do jogo contra o Cianorte. Então é uma maratona não só em campo, mas também de viagens. Mas acho que é isso, acho que o Santos tem essa sequência aí mais fácil, teoricamente, como você falou, e acho que é um bom momento para o Diniz e para esse elenco começarem a se provar para, obviamente, voltar a conquistar bons resultados, porque é uma temporada que já está marcada por 2 eliminações precoces, no Paulistão, na Libertadores, então acho que agora tem que focar totalmente nesse Campeonato Brasileiro. Acho que é até mais importante do que a Copa do Brasil, apesar de Copa do Brasil pagar mais. Acho que manter uma regularidade no Campeonato Brasileiro, principalmente nas 10 primeiras rodadas ali, é importante. E acho que na Copa do Brasil, passar do Cianorte, com todo respeito ao Cianorte, é obrigação. Então, espero que sejam dias tranquilos aí para o Santos nessa maratona.
Jufrida, quando chegar ali em 17 de junho, quando começar essa segunda parte aí, esse segundo bloco que eu separei contra o Fluminense, depois dessa primeira sequência de jogos de Brasileirão e o duelo contra o Cianorte, você acha que o Santos vai estar mais cascudo ou vai estar mais capengando?
Cara, eu acho que o Santos tende a melhorar com os reforços que estão sendo contratados. A gente já tem a oficialização, ainda não tem a oficialização, perdão, enquanto a gente está gravando esse podcast, do Marcos Guilherme e do Moraes, mas a gente sabe que os dois reforços estão acertados com o Santos já. Não são craques, tá? O Marcos Guilherme tem uma rejeição grande da torcida, é aquele mesmo Marcos Guilherme que passou pelo São Paulo, estava no Inter, começou no Atlético Paranaense. É um jogador que já gerou muitas expectativas, e quando ele não atinge as expectativas, a gente sempre fica com o pé atrás. Mas eu acho que, diante dos problemas financeiros do Santos e da falta de peças no elenco do Santos, eu acho que é um bom nome. Acho que o Santos tende a crescer com o Marcos Guilherme, ter mais uma opção e de repente conseguir almejar mais alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Claro que título, como a gente falou aqui, o Gabriel falou, não é possível, a gente imagina, né, tudo pode acontecer, mas eu acho que é muito improvável. Então eu acho que esses reforços vão ajudar o Santos a chegar nesse momento em que você falou, com um pouquinho mais de força, né? Porque acho que é difícil que o Santos tenha menos peças do que tem hoje, difícil que o Santos tenha menos cara, digamos assim, do que tem hoje. Até lá o Diniz já vai ter trabalhado um pouquinho mais, os jogadores já vão estar mais acostumados. Então acho que o Santos, nesse Campeonato Brasileiro, é um time ali de meio de tabela que pode surpreender e pegar uma Libertadores.
Eu concordo com vocês, e a gente também sempre tem que lembrar que o Brasileirão é uma mãe, né? Em muitos sentidos, porque se você foge do rebaixamento, você praticamente já está na Sul-Americana. E até o oitavo tem chance de ir para a Libertadores. Eu acho que também Santos patamar mediano, acho que não tem que criar ilusão no torcedor, falar que vai brigar pela Libertadores, eu acho que é bastante, mas aquela beliscada pode acontecer, né? E a gente já viu isso muitas vezes. Mas eu acho que o primeiro passo é ter o pé no chão, querer garantir pelo menos aquele meio de tabela, não ter susto, porque a gente sabe que todo ano tem muito time grande que chega no meio do campeonato com a água já em cima do umbigo, né? Sinal de perigo já bateu faz tempo. Vamos torcer para não ser a situação do Santos esse ano. De susto, já basta aquela aflição no final de semana antes do jogo contra o São Bento pelo Paulistão. Agora, torcer para o resto da temporada ser um pouco mais tranquila, e eu, particularmente, acho que tem tudo para ser. O Jufrida falou aqui sobre Marcos Guilherme. Vou até perguntar, então, para o Gabriel. Marcos Guilherme chega para ser sombra do Lucas Braga, é isso?
Cara, eu acho que é muito mais uma reposição ali para um jogador perdido, não é do mesmo calibre, obviamente, mas para um jogador perdido como o Soteldo, acho que dá mais opções para o Diniz. Não vejo como sombra do Lucas Braga. Eu acho que o Lucas Braga, nesse primeiro momento, não tem a titularidade ameaçada. Acho que o Marcos Guilherme chega muito mais para compor elenco, e a presença, uma possível sequência para ele depende muito mais dele mesmo, como ele entrar nos jogos. Enfim, a contratação foi aprovada pelo técnico Fernando Diniz, então ele já chega com essa confiança, entre aspas, do treinador, mas enquanto ele não provar em campo ao que ele veio, então acho que o ataque do Santos segue bem definido. Então acho que nesse primeiro momento ele chega mais para compor elenco em si do que para ameaçar algum dos titulares de pegar a posição, mas eu vejo como um reforço dentro da realidade do Santos. Já falei essa expressão aqui várias vezes nesse podcast, mas eu acho que cabe muito bem para definir, porque, como o Jufrida destacou, não é um craque, mas é um cara que chega ali que eu acho que casa bem até com o estilo de jogo do Santos e tem o perfil ali buscado que se encaixa dentro desse time. Então acho que sendo uma negociação por empréstimo, o Santos não vai gastar tanto dinheiro, então acho que é válido, acho que a aposta é válida e acho que tem tudo para dar certo, desde que ele corresponda dentro de campo, né? Porque os titulares do Santos hoje estão bem definidos, então vamos ver como é que o Marcos Guilherme vai ser essa trajetória dentro da Vila Belmiro, né? No São Paulo ele não brilhou tanto, no Inter ele também não brilhou tanto, então vamos ver se na Vila Belmiro ele corresponde, Pedro.
Tá chegando o Marcos Guilherme, tem outro nome chegando, né? Vem dois em um já no Santos, fazia tempo que não tinha reforço, agora chegam dois nomes para compor o elenco do Peixe. Moraes Júnior, que disputou o Paulistão pelo Mirassol, lateral esquerdo, o que sabemos sobre ele, Gabriel?
Bom, o que sabemos sobre ele, eu confesso que eu sei bem pouco sobre ele. Ele tem contrato com o Atlético Goianiense até 2022, né? Ele estava emprestado para o Mirassol nas últimas duas temporadas, conseguiu acesso da Série D para a Série C, jogou bem também no Campeonato Paulista nos dois anos, se destacou nessa temporada, e ele chega para ser sombra do Felipe Jonathan, né, que era o único lateral de esquerdo de ofício desse time. Então acho que é uma contratação bem importante, porque, como a gente já destacou aqui, a fase do Felipe Jonathan não é boa, e ter uma sombra ali é importante. Então vai ser o primeiro desafio aí do Moraes Júnior num time qualificado, né, num time de elite, né? Claro que o Atlético Goianiense também pertence à Série A, mas o Santos obviamente tem uma história muito maior, então acho que vai ser o primeiro grande desafio aí da carreira do Moraes Júnior. E o Santos já buscava esse lateral esquerdo no mercado há muito tempo, né, era prioridade da diretoria desde que se livrou da punição que impediu o registro de novos jogadores. Então acho que além do Marcos Guilherme, diferentemente do Marcos Guilherme, eu acho que o Moraes chega para ter ainda mais espaço ali, porque com a maratona de jogos, certamente o Felipe Jonathan pode ser preservado em algum momento e vai evitar improvisos. Então acho que é uma chegada importante, é uma aposta importante para o time, e foi bem recebida por grande parte dos torcedores nas redes sociais. Então acho que foi mais até do que a do Marcos Guilherme, então acho que é uma boa aposta, e também contou com a aprovação do Fernando Diniz. Então o Moraes Júnior chega para ser essa sombra a princípio do Felipe Jonathan, e quem sabe não roubar a posição dele, né, se ele for bem.
Vamos torcer pelo Moraes, torcer para que tenha uma linda trajetória pelo Santos. O Mirassol, que inclusive fez ótimas campanhas no Paulistão nos últimos dois anos, duas semifinais seguidas, ano passado eliminado pelo Corinthians, depois de eliminar o São Paulo, e esse ano eliminado pelo próprio São Paulo, que foi o campeão paulista pela primeira vez depois de muito tempo, né? Desde 2005, São Paulo voltou a conquistar a taça. Mas a gente não tem reforço só dentro de campo, e eu vou passar a palavra para Bruno Gilfrida falar sobre André Mazzucco, que é o novo executivo de futebol do Peixe. O dirigente, ele ocupava o mesmo cargo no Cruzeiro e antes tinha passado por Vasco da Gama, Red Bull Brasil, Paraná e Paysandu.
Então, Pedro, curiosamente, antes de voltar a cobrir o Santos, eu cobri o Vasco, e no meu último ano lá, o Mazzucco foi contratado para ser executivo de futebol. E ele encarava lá, cara, no Vasco, um cenário um pouco pior do que aqui do Santos, mas com uma semelhança, que é a falta de dinheiro. O Vasco não tinha dinheiro para contratar jogadores, tinha muitos problemas financeiros, tinha muitos problemas políticos também, e isso com certeza atrapalhava um pouco o trabalho do Mazzucco. O Mazzucco tem um perfil agregador, assim, digamos. Ele não é aquele cara de fazer mil negócios, de contratar diversos jogadores. Ele sabe trabalhar bem da forma que o Santos precisa que um executivo de futebol trabalhe. Na minha visão, o que o Santos precisa é de um cara a comandar o departamento de futebol e não para ficar só contratando jogadores, porque não tem dinheiro. O Mazzucco é uma pessoa muito tranquila, assim, no dia a dia a gente uma relação muito boa, ele sempre teve uma relação muito boa com todos, com funcionários, com jogadores. A gente nunca ouviu nenhum jogador falar um A sobre ele. Então, eu acho que é uma escolha interessante do Santos. Eu acho até que a gente pode chamar de aposta, porque é um dirigente que não é dos mais renomados, assim, daqueles dirigentes que estão na primeira prateleira do futebol brasileiro, como o Alexandre Matos, o Rodrigo Caetano. Até o Pássaro, que agora está no Vasco, começa a entrar, eu acho, nessa prateleira do topo, assim, dos dirigentes do futebol brasileiro. O André Mazzucco ainda é um dirigente que busca se firmar num grande clube. Ele saiu do Vasco bastante criticado por algumas contratações, mas ele participou diretamente da contratação do Cano, por exemplo, que é titular absoluto e um dos artilheiros do futebol brasileiro aí. Ele participou diretamente da contratação do Benítez no Vasco, que foi muito bem e hoje está no São Paulo. Então, não são só erros, é que as torcidas não costumam ter muito apreço por dirigente, né? E ainda mais que o Vasco acabou rebaixado, digamos, na gestão dele. Mas eu acho que o Mazzucco, diante dos problemas que o Santos tem e do que o Santos tem a oferecer a ele, é um nome interessante aí para exercer essa função no departamento de futebol do clube.
Mais um, então, para a gente ficar na torcida aqui. Como você disse, esses dois belos achados que o Vasco teve, né? Germancano fez muito gol no ano passado, o Martim Benítez fez uma boa temporada, um pouco inconsistente por causa das lesões, mas esse ano no São Paulo já virou um ponto dos mais confiáveis da equipe do Hernán Crespo. Senhores, temos considerações finais? Falamos sobre Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil. Falamos sobre os reforços do Santos. Há quanto tempo a gente não falava sobre reforços no Peixe? E o que mais? O que os senhores têm para mim para encerrar esse podcast especial sem o Léo?
É especial porque não tem o Léo, é isso?
Eu não disse isso, Jufrida, foi você, só para deixar claro.
Perfeito, não. Beleza. Deixa que o torcedor entende como ele quiser, né? Cara, eu acho que de considerações finais é importante a gente destacar que no fim de semana o Santos estreia, deve ter o retorno do Marinho, do Jean Mota e do Alisson, como disse o Gabriel. E depois o Santos começa a jogar a competição que, para mim, é a que o Santos deve mais apostar nesse ano, que é a Copa do Brasil.
Eu tô contigo, acho que tem que chegar na Copa do Brasil com os dois pés no peito, porque dá muito dinheiro a Copa do Brasil. Passar do Cianorte é sim obrigação, como disse o Gabriel, e aí depois a gente vê quem é a próxima pedreira pela frente. E você, Gabriel?
Bom, meu destaque final aí é que os reforços já contratados, o Moraes e o Marcos Guilherme, ainda aguardam regularização no boletim informativo diário da CBF, o famoso BID, para poderem ficar à disposição aí do técnico Fernando Diniz. Acho que provavelmente com o anúncio das contratações deve acontecer ou ainda nessa quinta ou na sexta-feira, então até o fim ali, até o jogo contra o Bahia, os dois devem ser anunciados, então vamos ficar de olho aí no BID para ver se eles já vão poder já estrearem ou ficarem pelo menos no banco aí já em Salvador, ou se essa estreia vai ser adiada. Mas é isso, Pedro. Um abraço aí para quem acompanhou a gente até agora e a gente vai ficando por aqui.
Perfeito. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Jufrida. Vou deixando aqui meu beijo pro Léo, que é um amigaço meu. Brincadeiras à parte. Confundinho verdadeiro ou não, né, Jufrida? E um obrigado a você também que nos ouviu até aqui. Lembrando que você encontra o GE Santos no ge.globo/podcasts, na sua plataforma preferida e também no Globoplay. Sabia disso? Você pode também e deve se inscrever e seguir nosso programa, porque aí, quando sair episódio novo, chega a notificação no seu celular e você vê na hora. E você também sempre pode dar suas sugestões e pitacos no nosso programa. É só interagir com a gente no Twitter, @ge_peixe, ou nos nossos perfis. Vocês me encontram lá como @suaidp, o Jufrida é o @bgilfrida e o Gabriel é o @_gabriel2santos. Por hoje é só, na segunda-feira a gente está de volta, sábado tem Santos às 8 da noite em Salvador contra o Bahia, abrindo sua caminhada no Brasileirão, e logo logo nos vemos novamente. Um beijo, um abraço, falou!